Você está ouvindo Feijoada Completa.
Muito bem, estamos de volta com Feijoada Completa e você está ouvindo o tema da Maria de Fátima, da novela Vale Tudo. É, exatamente, a Maria de Fátima Scioli, a vilã de Vale Tudo, aquela perversa que vendeu a casa e deixou a mãe na rua da amargura e foi pro Rio de Janeiro. Pois é, pra quem não sabe, né, Vale Tudo está novamente, acho que é a primeira vez que repete esse ano, né, está sendo repetida na novela no canal, antigo canal Viva, que agora se chama Globoplay Novelas. E é bom que você assista Vale Tudo pelo Globoplay Novelas para você saber que, de fato, aquela novela se chama Vale Tudo. Aquela lá é Vale Tudo. O que foi feito ano passado, eu tenho certos questionamentos se aquela novela poderia ter o nome de Vale Tudo. Mas tudo bem, deixa pra lá. Deviam ter trocado o nome da novela, né? Porque nem remake foi aquilo ali, né? Mas tudo bem. É isso aí, gente, você tá ouvindo o som do Barão Vermelho, portanto, pense dance, né, que é esse tema da Maria de Fátima, porque dançar é uma coisa importante pra saúde, né, dançar é movimento. Então, nesse bloco, nós vamos ouvir trechos de três canções que falam de dançar, porque é importante, né, falar de dançar pra poder manter a saúde, né. E falar em saúde, a gente agora vai falar sobre um assunto, olha, importante, hein, e pode ser até polêmico. A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, a gente realizou na última terça-feira, dia 24 de março, uma audiência pública para discutir o projeto de lei número 1027/25, né, do ano passado, portanto, que é o projeto da deputada Fernanda Pessoa, ela é do União do Ceará. E esse projeto que reforça, né, o entendimento de que a cirurgia plástica facial é atividade privativa de médicos. Apesar da lei do ato da medicina, do ato médico, né, já prever exatamente isso, que cirurgia plástica é um ato privativo dos médicos, outras categorias, como os dentistas, por exemplo, têm requisitado o direito de fazer alguns tipos de procedimentos invasivos, né? Alguns profissionais também da área de estética, né? Alguns desses profissionais, como por exemplo o lifting ou essa cirurgia de pálpebras, né? Então essa discussão aí está sendo agora colocada na Câmara dos Deputados com essa ideia, né? O relator desse projeto, inclusive, propôs até uma mudança no relatório para poder excluir alguns desses procedimentos que não fossem invasivos, ou seja, por exemplo, procedimentos com agulha, quer dizer, minimamente invasivos, né? E é essa questão que está sendo agora discutida, como que de fato vai ficar essa lei, né? É o deputado Alan Garcês, ele que é do PSB do Maranhão. É isso? É PP, desculpa, do PP. Deputado Alan Garcês, que é do PP do Maranhão. E é justamente com ele que, aliás, nós vamos conversar primeiro, na verdade, sobre a experiência da enfermagem, né, estética. E para esse tema, nós vamos ouvir, né, qual é o trabalho feito pela enfermagem estética e como a enfermagem estética pensa essa questão, né? Nós vamos conversar agora peraí que eu perdi aqui meu texto, só um minuto. Roselaine Rorato, ela que é a presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Dermatologia e Estética. Roselaine, muito prazer em falar com você, boa tarde.
Boa tarde. Muito prazer é meu de estar aqui, agradeço o convite de estar aqui, cumprimento também o deputado Alan Garcês e agradeço inclusive a minha participação na audiência pública e pelo deputado também ter aceitado o nosso pedido, né, junto à enfermeira deputada doutora Ana Paula, e então muito feliz mesmo com o resultado dessa audiência pública.
Pois é, qual que é exatamente o papel da enfermagem em estética, nesse caso? Rosilane, explica um pouco para a gente. Ela tem autorização para fazer alguns procedimentos, os profissionais de enfermagem, como é que se trabalha nessa questão da enfermagem estética? É só para o ouvinte nosso entender um pouco o papel de vocês.
Tá certo. A enfermagem, na verdade, desde sempre trabalhou com cuidado, né? A nossa lei de exercício profissional, a Lei 7.498 de 86, já prezava pelo cuidado de enfermagem, né? Na lei já está escrito que a enfermagem tem o direito e a autonomia de prescrever cuidados, de executar procedimentos técnicos e de atuar com autonomia científica. Então, desde sempre, a enfermagem prescreveu e trabalhou com cuidados. Porém, a estética propriamente dita, ela foi liberada ao enfermeiro, foi tramitada dentro do Conselho Federal de Enfermagem, há 10 anos. Exatamente 10 anos esse ano, a enfermagem estética está liberada como especialidade dentro da enfermagem. O que que isso quer dizer? Quer dizer que nessa época foi se discutido dentro do Conselho Federal para liberar essa autonomia ao enfermeiro de realizar procedimentos estéticos minimamente invasivos. O que é muito importante a gente falar é essa diferença entre procedimentos invasivos e os procedimentos que a enfermagem faz, que não está relacionada à lei do ato médico nesse sentido e também não está relacionada a cirurgia de face ou cirurgia plástica em si, que não é uma opção para o enfermeiro, até porque não está dentro da realidade técnica do enfermeiro de formação. O que o enfermeiro faz de estética está relacionado aos procedimentos que já são a realidade da enfermagem, que são os procedimentos injetáveis, como a toxina botulínica, a aplicação de ácido hialurônico por injeção, né, que é uma via de aplicação, enfim, procedimentos que não invadam órgãos internos, como a própria lei do ato médico descreve do que é procedimento invasivo, né? Procedimento invasivo é qualquer procedimento que adentre um orifício interno e que invada órgãos internos. E todos os procedimentos relativos à enfermagem realizar não estão descritos nessa categoria. Então, os procedimentos que nós realizamos são procedimentos minimamente invasivos ou que estão na pele realmente. Inclusive, estamos com alguns procedimentos impedidos na justiça para o enfermeiro realizar, que são procedimentos básicos, que inclusive alguns técnicos que nem formação em saúde têm, como é o caso da depilação a laser. O enfermeiro está com impedimento na justiça de realizar uma depilação a laser. E quem realiza esse procedimento? Um técnico que muitas vezes nem formação tem, só foi treinado pela empresa para poder realizar o procedimento. Então, algumas injustiças ainda acontecem com o enfermeiro, com o profissional da enfermagem, mas o nosso conselho está aí batalhando para resolver cada passo, um passo por vez.
Pois é, o Rosilene, conta para mim, a questão, né? Existem procedimentos que são que na sua avaliação, por exemplo, você falou da depilação, e enfim, muitos profissionais são realizados por esteticistas, né? Por exemplo, a questão do peeling, a questão, por exemplo, da alguns tipos de crioterapia. Enfim, alguns desses procedimentos. Há procedimentos que, no seu entendimento, deveriam ser exclusivos dos enfermeiros, quer dizer, ou dos médicos ou dos enfermeiros, e não poderiam ser realizados por outros profissionais. Como é que está esse debate hoje?
Em relação aos procedimentos minimamente invasivos, a enfermagem não foi a primeira a entrar nesse papel, né? Então, eu acho que seria até hipocrisia da nossa parte querer que fosse exclusivo da enfermagem. Isso eu não posso dizer assim. Agora, em relação ao que é exclusivo da medicina, também não cabe a mim dizer o que a medicina pode escolher para ser privativo da medicina. Então, é uma questão que cada órgão, cada conselho vai fazer o que é correto dentro dos seus limites e trâmites de atuação. Em relação ao que o esteticista pode realizar, Existem alguns estudos, alguns trabalhos sendo feitos, inclusive pelo Ministério da Saúde, pela Câmara de Regulação em Saúde também, da qual eu também represento e faço parte, representando o Conselho Federal de Enfermagem, que tem feito um trabalho que o esteticista tem ido além da sua capacidade técnica, porque dentro do que é classificado profissional de saúde, dentro da classificação de profissionais de saúde, esses profissionais não estão relacionados. Então, às vezes, é o que eu comentei, existem algumas injustiças com o profissional de saúde que tem uma habilitação, que estuda por muito mais tempo, que tem uma formação na saúde, e que às vezes é impedido de relacionar, enquanto que um profissional que não tem conselho de classe, por exemplo, acaba fazendo porque não tem quem fiscalize. Isso sim é um risco à população. É o que a gente até falou na segunda-feira lá na Câmara dos Deputados, né? Nós somos fiscalizados desde o início. Isso traz segurança para o paciente. Quando o profissional tem quem fiscalize, quem organize, quem cuide do que ele está fazendo. O que vai trazer segurança ao paciente é esse cuidado com a saúde antes da estética, né? A estética deve vir em consequência da saúde do paciente e não o contrário.
Pois é, agora fiscalização, a quem cabe? Quer dizer, no caso cabe, né? Obviamente, eu sei que os conselhos profissionais têm esse papel, mas também a questão, por exemplo, de clínica, se tem autorização, se tem infraestrutura, isso cabe à Anvisa, né? A fiscalização hoje ela é bem feita ou na sua avaliação ela é falha e por isso a gente tem. Porque o Brasil é campeão em clínica de estética, né? Impressionante.
O Brasil é campeão em clínica de estética, o Brasil é campeão em intercorrência em estética, então é muita coisa assim. E realmente quem fiscaliza essa parte, daí não é o conselho mesmo. O conselho fiscaliza a formação do seu
Do
profissional.
profissional,
Quem vai fiscalizar as clínicas é a vigilância sanitária, né, municipal, regional, enfim, dependendo de cada clínica. Eu
Perfeito.
não digo que seja falha. O que a gente percebe no dia a dia é que existem poucos profissionais. Não existe profissional suficiente para fiscalizar a quantidade de clínica de estética que existe. Então, aí teria que ser pensado de uma forma de como aumentar esse montante para poder aumentar a fiscalização. Por isso que é muito importante o papel do conselho como fiscalizador também do seu profissional, que assim ele reduz a quantidade de intercorrências dentro da sua área. A deputada enfermeira Ana Paula, inclusive, fez uma colocação na audiência pública, justamente essa. A enfermagem tem 10 anos de atuação na estética, e nesses 10 anos, nós nunca tivemos, no Conselho Federal, nós nunca tivemos um caso sério de precisar chamar o enfermeiro ou ter uma intercorrência grave relacionada ao enfermeiro. Já tivemos algumas denúncias, algumas intercorrências, porém essas denúncias e intercorrências, quando fiscalizadas, o profissional não era enfermeiro, ele se dizia enfermeiro. Então tem muito disso também, de muitas vezes uma pessoa que não é profissional de saúde se dizer, se passar por um profissional de saúde para poder atuar.
Aí, você já é estelionato, né? Já é outra coisa. Aí é na área criminal, na esfera criminal. Mas, enfim, para a gente fechar rapidamente, Roselane, fala para a gente sobre cuidados. O que que o paciente deve. A pessoa quer procurar um procedimento estético. O que que ela deve fazer?
Esse é realmente o ponto primordial, porque muitas vezes as pessoas procuram um procedimento por preço, não é nem por valor, porque se fosse por valor, ia escolher bom profissional, né? A base do que o paciente deve procurar é a formação, justamente. Quem é esse profissional? Quantos anos ele está no mercado? Qual formação ele tem? Ele é especialista nessa área? Ele tem clínica especializada, regulamentada, registrada? Isso tudo, a vigilância sanitária pede que esteja exposto. Então, o paciente ele tem direito a ter esse conhecimento. Então, isso também é parte da população nesse sentido, porque ela deixa de procurar as informações básicas buscando um preço mais barato.
É, então, Sempre importante, né? Mais importante é estar tudo certinho, tudo dentro dos conformes, de acordo com a legislação. Roselaine Rorato Muner, ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Dermatologia e Estética. Roselaine, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente, de trazer esclarecimentos para o nosso ouvinte, e um sucesso para você, e vamos continuar acompanhando certamente esse debate aqui do Projeto de Lei aqui na Câmara. Um grande abraço e muito obrigado pela entrevista.
Obrigada a vocês, obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui colocando a realidade da enfermagem estética no Brasil hoje.
Obrigado, grande abraço. Está aí a participação da Roselaine Rorato conversando com a gente sobre essa questão, né? Um papel do enfermeiro, né, do profissional de enfermagem estética dentro dessa questão aí da estética e dos procedimentos que são realizados por profissionais de saúde, quais profissionais podem realizar quais procedimentos, né? Essa que é a questão aí que está no escopo desse debate. Saudade de David Bowie, né? David Bowie que faleceu em 2016, 10 anos que nós já perdemos aí o David Bowie. Grande músico, famoso camaleão do rock, né? Porque ele fazia de tudo quanto é tipo de música. E esse, por exemplo, é um exemplo de um disco totalmente pop dele, lançado em 1983, o álbum que se chama Let's Dance, que é o nome dessa canção que a gente está ouvindo ao fundo, Let's Dance. Vamos dançar! Dançar faz bem pra saúde. Bom, continuando o nosso papo aqui sobre a questão dos procedimentos estéticos, agora sim nós vamos conversar com o deputado Alan Garcês, ele que é do PP do Maranhão e é o relator desse projeto de lei. Vamos agora ouvir o deputado Alan Garcês. Deputado Alan Garcês, boa tarde, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Tudo bem, meu amigo. Graças a Deus.
Boa tarde, muito bem. Bom, deputado, conta pra gente um pouco sobre essa proposta, né? Como é que o senhor está trabalhando aí esse relatório e especificamente quais procedimentos, né, na sua avaliação, devem ser exclusivos de profissionais de medicina e quais procedimentos poderiam ser executados por outros profissionais quando se fala especificamente nessa questão de procedimentos estéticos.
Esse projeto de lei é o projeto de lei 1027 de 2025. É um projeto de lei que ele é bem objetivo. Ele trata a cirurgia plástica como atividade privativa do médico.
Uhum.
Quando a gente fez a nosso primeiro texto substitutivo, a gente tinha incluído o termo medicina estética, também como ato privativo do médico.
Uhum.
O que gerou muita polêmica e com razão, porque esse termo, ele é um termo genérico. Não existe essa especialidade relacionada à medicina, chamada medicina estética, para que seja ato privativo do médico.
Sim.
Esse termo, na verdade, ele é genérico, ele reúne um conjunto de procedimentos estéticos realizados, na sua maioria, na face, né, da pessoa, e que está presente em várias profissões da área da saúde.
Uhum.
Então, é um termo que não existe a especialidade de medicina estética para a gente poder dá a conotação de que seria privativo também da medicina. Então, a gente fez, inclusive, uma audiência pública essa semana.
Sim, sim.
Para que a gente pudesse conversar com os demais colegas da área da saúde, a enfermagem, a doutora falou agora há pouco, estiveram presentes também a biomedicina, a fisioterapia, a odontologia, enfim, várias outras, a acupuntura também se fez presente, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica, o Conselho Federal de Medicina, todos presentes, onde a gente teve um debate muito bom, saudável, e que a gente vai refazer, de fato, esse texto substitutivo e mantendo o projeto original, que apenas estabelece que o ato cirúrgico de cirurgia plástica é ato exclusivo da medicina. Ponto. Todas as outras concordaram, todas as outras profissões concordaram, então foi pacificado isso nesse momento, e a gente vai retirar esse termo de medicina estética ser ato exclusivo da medicina.
Perfeito. Agora, deputado, a legislação atual, a própria lei do ato médico, ela já não estabelece isso. O que não é tão claro na legislação atual que demanda, de repente, esse novo projeto de lei, demandou a necessidade, né, desse novo projeto de lei?
Então, muito boa a tua pergunta, porque o Conselho Federal de Medicina fez uma defesa lá enfática com relação mais ao campo da odontologia. Os cirurgiões dentistas seriam o que estariam ultrapassando esse limite, que é um limite muito tênue entre a especialidade da odontologia estética para a especialidade médica da cirurgia plástica. Então, por exemplo, a estética do nariz, a cirurgia chamada rinoplastia, que pode envolver também correção de septo nasal, né, além da parte estética do nariz, a odontologia estaria fazendo esse tipo de tratamento. Outro tratamento, a otoplastia, né, que é aquela correção cirúrgica que o cirurgião plástico faz, que é para corrigir aquelas orelhas proeminentes, que se chama pejorativamente de orelha de abano.
Sim.
Então, cirurgias mais ou menos nesse sentido aí, é que tem um limite muito tênue e que foi exatamente o que mais motivou para ressaltar que o ato cirúrgico, que, como a doutora falou muito bem, né, quando invade o campo mais profundo do corpo, já ultrapassa a pele, o tecido celular subcutâneo, e aí já adentra dentro de uma cavidade, isso é ato do médico. Né? E está havendo um certo impasse, realmente, na questão da odontologia, quando está realizando certas cirurgias que seria, de fato, do campo da medicina.
Pois é, agora, como é que... Porque os dentistas também têm o seu conselho, têm as suas, né, entidade representativa. Nesse aspecto, o senhor acredita que será possível, né, está sendo possível pacificar essa questão com os profissionais da odontologia, para que, de fato, o que for, né, do âmbito da cirurgia plástica seja privativo dos médicos? Como está esse debate com essa categoria especificamente?
Então, veja só, eles alegam que os cirurgiões dentistas bucomaxilo, que é uma especialidade deles, o bucomaxilo teria a competência técnica para realizar esses tipos de cirurgia, né? Já na medicina, nós temos a própria otorrino, na otorrinolaringologia também. O otorrino, ele também pode realizar a correção de septo. A própria cirurgia plástica. Então, a gente tem aí o cirurgião de cabeça e pescoço, médico cirurgião de cabeça e pescoço, que é muito parecido também com a especialidade do bucomaxilo, cirurgião dentista bucomaxilo. São linhas muito tênues que acaba realmente adentrando um no campo do outro. Eu acho que isso é uma discussão posterior que deve ser, isso tem que ser avançado, não é nesse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele apenas estabelece que o ato cirúrgico praticado por cirurgias plásticas, ela é ato exclusivamente do médico cirurgião plástico.
Perfeito, muito bem. Deputado Alan Garcês, ele que relatou, portanto, agora o senhor tem previsão de quando vai apresentar a nova versão do relatório, deputado?
Olha, nós já entregamos, já demos entrada no sistema, a gente acha que na próxima semana, essa semana próxima, já seja pautado.
Ah, perfeito. Perfeito. Deputado Alan Garcês, do PP do Maranhão, conversando com a gente aqui sobre, portanto, esse relatório sobre o projeto 1027/2025, projeto que é sobre a questão aí da cirurgia plástica ser um ato privativo de profissionais de medicina. Deputado Alan Garcês, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Bom fim de semana para o senhor. Tudo de bom.
Eu lhe agradeço, meu amigo. Deus abençoe e bom final de semana.
Bom final de semana para todos nós. Está aí a participação do deputado Alan Garcês conversando com a gente. E para a gente fechar este bloco, a gente ouve a Rita Lee. Agora, a Rita Lee nessa canção que se chama Dançar para Não Dançar. Ela com o Tutti Frutti, esse álbum que é de 1975, né? Rita Lee e Tutti Frutti, com essa canção. A canção que abre o álbum, inclusive, primeira música do disco, Dançar para Não Dançar. Rita Lee cantando para a gente. Ah, eu sou da Rita Lee. Rita Lee. Dançar Pra Não Dançar, do álbum Rita Lee Tutti Frutti, 1975. Esse disco é muito bom, gente. É um disco muito bom. Termina, né? A primeira música do disco é essa que você acabou de ouvir. E a última é nada menos do que Ovelha Negra, né? Que é a música que fecha o álbum. Um disco maravilhoso. Simplesmente sensacional. Bom, vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa. E daqui a pouco estaremos de volta para poder falar sobre um projeto social muito bacana sobre esportes para mulheres. Não sai daí que a gente já volta.
Feijoada Completa.